em comentários aqui pelo programa, também pelo WhatsApp. Já apresento a convidada do momento, a fotógrafa Liliane Giordano. Ela é um monte de coisa, né? Mas nesta feita aqui, ela vem representando a iniciativa toda da Sala de Fotógrafos, né? De Caxias, Sala de Fotografia de Caxias do Sul, que junto com parceiros, criou uma ideia que foge um pouco daquilo que a gente imagina, né? Que a sala de fotografia faria, que é ajudar pessoas, migrantes e imigrantes, pessoas estrangeiras que chegam ao país, a dominar a língua, né? O português e também o espanhol, já que a gente está no Mercosul, então tem toda essa relação, essa movimentação de pessoas. Liliane, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando desse novo projeto. Muito feliz.
Bacana demais. Eu vi nas redes sociais, eu sei que vai ter toda uma linha de comunicação daqui para frente, etc. Mas me chamou a atenção que vocês já começaram a mobilizar as pessoas, né? Então o projeto, ele nasce numa ideia, ele nasce no coração também, mas ele já começa a mobilizar pessoas. Eu queria te perguntar um pouquinho como é que vai funcionar essa nova ideia, a criação de um instituto, é isso?
Isso. Esse instituto, na verdade, é uma criação inicial da Florência, uma amiga parceira agora que vai desenvolver esse projeto com a gente na sala de fotografia. A Florência já tinha esse projeto na gaveta e já tinha feito algumas ações, mas não estava conseguindo dar conta de desenvolver ele. E aí, o ano passado, ela fez uma viagem a Cuba. E eu fiz uma viagem ao México e acabamos nos reencontrando a partir de outros projetos e pensando juntas a possibilidade de poder trabalhar um pouco mais as questões da cultura, da arte, desses nossos irmãos que estão aqui tão próximos, né, da América Latina. Às vezes a gente tem algumas fronteiras que precisam ser derrubadas, né? A gente precisa estabelecer um contato mais direto com a nossa fronteira. E eu percebo que isso se reflete nos diversos contextos da nossa sociedade, né? Então a gente precisa efetivamente fazer com que essas fronteiras estejam mais próximas. Nós nos sentimos um pouco diferentes porque temos a língua portuguesa, né? E os demais países praticamente todos falam a língua espanhola. E percebo que a gente não sabe falar a língua espanhola, né? Não nos sentimos confortáveis para falar dessa língua irmã que é aqui do ladinho, né? Nós temos mais proximidade com Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile do que às vezes alguns estados do nosso Brasil, que estão lá no norte, nordeste, né, a gente tem mais dificuldade às vezes de ter contato. Então, como é importante que a gente possa desenvolver essas habilidades da língua, a gente possa conversar, discutir e pensar sobre a cultura, sobre a arte, sobre a política, sobre a economia, sobre as coisas que acontecem aqui do nosso lado, né? Então,
Verdade.
o Instituto nasce um pouco disso e com a Florência, então, juntamos forças para desenvolver isso de uma forma um pouco melhor, assim, mais estruturada, organizada, para que a gente possa ter fôlego para dar seguimento ao projeto.
Tu sabes, Liliana, dias atrás eu percebi uma situação enfim, no transporte coletivo em Caxias do Sul, e aquilo me instigou também, queria trazer para ti, para a gente corroborar essa conversa, de como realmente a gente acha que a língua de alguém que chega, por exemplo, num país estranho, chega no Brasil, chega em Caxias do Sul, é só uma questão, sei lá, para conseguir um emprego, mas é para as coisas mais básicas possíveis, né? Eu quero trazer a questão aqui de fazer um troco, por exemplo. Eu presenciei uma família de imigrantes, possivelmente do Haiti, se não me engano, eles eram haitianos, e eles não falavam corretamente, ainda não dominavam, não dominam ainda a língua portuguesa.
Idioma.
Isso. E aí, na hora de fazer o troco, né, eles sempre pagam duas passagens, né, o casal. E aí, numa vez, faltou dinheiro. E aí eles foram chamados à atenção, mas eles nem compreendiam o que estava acontecendo. E aí as pessoas que estavam ali no transporte ajudaram a pagar o que faltava, porque eles foram embora. Para eles não entendiam o que estava acontecendo, né? E num segundo momento eles deram dinheiro a mais. Então ficou comprovado que realmente eles têm dificuldade até das coisas mais básicas, como fazer um troco. Então muitas vezes é um colega, alguém que já diz, ó, é assim o dinheiro, e eles vão certinho, muitas vezes confundem. São coisas mínimas, básicas, que podem inclusive facilitar ou dificultar muito o relacionamento com as pessoas. Porque muita gente pode pensar, não quis pagar. Não, não sabia como lidar com o dinheiro, né? Veja que
Isso.
é uma coisa tão simples no dia a dia, mas que faz toda a diferença, né?
Não, com certeza. E a gente, quando viaja, a gente percebe muito isso, né? É, talvez com a proposição de viagens, como a gente faz as expedições fotográficas, a gente esteja mais aberto a receber um pouco mais dessa cultura, desse entendimento, dessa atenção com outros povos, com outras culturas, né? É, mas quando a gente muda de um país para outro, isso se torna um pouco mais difícil, né? Um pouco diferente. Então, acho que pensando nisso, a gente quer propor também possibilidade de trazer essas pessoas que são imigrantes para poder discutir e conversar sobre tantos assuntos, né, importantes da nossa sociedade, que envolvem política, economia, né, antropologia, sociologia. Então, a ideia é que a gente comece agora com algumas aulas de línguas para a gente poder aproximar um público, né, da sala de fotografia, desse espaço que vai, né, trabalhar junto com o espaço da fotografia, mas que a gente possa trabalhar seminários voltados para essas questões, para essas discussões, ao longo deste ano aí, na sequência, a gente vai estar lançando esses seminários e essas novas discussões sobre isso.
E assim nasce o Instituto Cultura Latina, esse é o nome que vocês deram,
isso,
né?
Isso, isso aí. Uhum.
Vai ser sediado na sala de fotografia?
Na sala de fotografia, que a gente tem um espaço que fica entre as aulas de fotografia, entre as minhas atividades de fotografia, fica um espaço aberto, né, na sala, então a gente vai acolher essas aulas e essas atividades vão se desenvolver lá também.
Claro. Liliana, deixa eu te perguntar sobre essa questão que envolve a troca, né? A gente sempre que fala de uma iniciativa dessas, a gente ainda tem, como brasileiro, muito a ideia de quem talvez viaje menos, como você já disse, né? De quem fica muito no seu lugar, o foco é de quem só olha para fora, de que às vezes nós só ajudamos, e é o contrário, né? É um caminho de duas vias, assim como se ajuda, por exemplo, no aprendizado da língua portuguesa ou da língua espanhola, como vai ser o caso, se faz troca, né? Se aprende, se faz um intercâmbio cultural e acredito que a expectativa é de fazer muitas trocas, é isso também?
É isso, exatamente. É, eu fiz um intercâmbio de espanhol na Argentina no ano passado, né, já em busca dessas questões de entender, de conhecer, aprender mais sobre esse idioma tão próximo, tão irmão nosso, né? E eu fico sempre muito impressionada com as aulas em que o professor consegue trazer dentro da linha da nossa linha do tempo da história, trazer esse cruzamento entre arte, cultura, economia, política, porque eu acho que aqui no Brasil, principalmente, eu percebo que a gente estuda isso muito, muito sedimentado, assim, a gente estuda partes, né? A gente estuda algumas coisas políticas, algumas coisas da história cultural, e a gente tem uma primeira proposição, e aí depois a gente possa continuar, né, discutindo e pensando essas outras coisas. Foi super receptivo essa ideia, eu recebi, e a Flor também recebeu muitas mensagens positivas, e a gente acaba se dando conta que com essa proposição a gente tem muitos amigos, tem muitas pessoas que têm uma origem latina, que estão aqui, né, que desenvolvem muitas atividades interessantes. Eu que trabalho no meio universitário, com muitos professores bacanas que se propuseram a fazer falas, fazer, né, trazer a sua experiência um pouquinho para o Instituto, para poder compartilhar isso. Então, eu acho que é uma união de forças, assim, para a gente estabelecer isso de uma forma um pouco mais tranquila, bacana, e que realmente a gente consiga ultrapassar essa barreira da comunicação, né?
Muito
que a gente
legal.
Consiga estabelecer com outras formas também de lidar isso.
Bom, eu sei que tudo isso, né, está sendo pensado já há algum tempo. Quanto tempo, mais ou menos, Lili?
Olha, a Florência começou com esse projeto, eu acho que deve fazer uns 3 anos, né? E aí a gente vem pensando, é quase um ano esse projeto, né? De poder estabelecer, desenvolver
maturando,
e pensar,
né?
E maturar um pouquinho.
E o start, efetivamente, dele vai ser agora no dia 7 de março, né?
7
vai
de
ter
março.
Uma iniciativa chamada Vespertino Cultural, no qual as pessoas são convidadas, algumas pessoas são convidadas para dar esse start. Como vocês pensaram essa iniciativa, assim, vamos começar como?
Então, pensamos convidando as pessoas para que elas consigam começar a estabelecer esse contato, né, com a arte, a cultura latino-americana. Então, a gente vai estabelecer a partir da nossa cultura italiana, que é a comida, a bebida, né, os sons, que eu acho que são muito importantes, e as imagens. Então, a gente vai juntar um pouquinho desses saberes, né, que vem um pouco do que eu venho trabalhando, a Flor também, com a questão das produções culturais. Então, aproximar esse público né? A dança, a música, a culinária, as bebidas. Bastante dificuldade de fazer associações dessas relações, para que a gente possa desenvolver e ter um entendimento um pouco maior. Porque às vezes as questões que a gente discute hoje na atualidade, né? Nesse momento contemporâneo, são questões que já aconteceram anteriormente, mas a gente não se dá conta, porque a gente não consegue articular esse pensamento que é um pouco mais integrado, que é histórico, que é antropológico, que é cultural. Então, acho que a ideia é que a gente consiga fazer essa integração de uma forma um pouco mais saudável, delicada, pensando na reflexão, nas discussões possíveis, né, de um futuro melhor, inclusive, né? Mas que se a gente não fizer alguma proposição de aproximação, de reflexão, de discussão, a gente não vai conseguir chegar. Então, acho que essa é a grande preocupação dessa ideia do Instituto, e é o que nos aproxima muito com a questão da Florência, que tem uma origem na Argentina, né? Ela é argentina, e que consegue também trazer um pouco dessa experiência, dessa cultura, dessa ideia de aproximar esses países, essas fronteiras, para a gente poder discutir e pensar coisas para o melhor, né? Para o futuro.
Claro. Liliane, sobre essa questão de uma boa comunicação, né? Claro que as aulas partem, né, do português e do espanhol, mas a gente sabe que muitos estrangeiros imigrantes ou imigrantes que chegam na região, eles dominam melhor o francês e muitas vezes o inglês. São alguns que dominam, por exemplo, o próprio espanhol, né? Uhum. Então, como é que se pretende fazer essa conversação de comunicação para que seja possível que eles entendam o mínimo, né? Para poder aprender a língua que se quer, no caso, né?
Então, a gente tá desenvolvendo algumas proposições de didáticas e metodológicas para que a gente possa fazer essa integração, para que fique isso mais, seja facilitado e que a gente consiga realmente aproximar essas pessoas desse entendimento, né? Então, a língua, né, latinas, e que a gente consiga, então, compartilhar esse momento de alegria, né? É uma grande festa, né? Que a gente consiga fazer com que as pessoas aprendam, conheçam e saibam que isso existe, e que a gente está aberto a proposições de projetos, de seminários, de coisas que possam trazer uma aproximação com o público geral, né, com a comunidade.
Muito legal. Liliana, sobre essa questão, por exemplo, deste intercâmbio, né, pensando no público que vai frequentar as aulas ou os próprios seminários, me parece que não vai ficar só fechado em quem é estrangeiro, tem esse intercâmbio, né? Como é que vocês imaginam começar o processo, por exemplo, de quem vai fazer inscrição? Como é que vai ser a questão, assim, mais na prática mesmo?
Então, nessa semana a gente já vai estar, já temos telefone, já temos tudo disponível para estar funcionando. A gente já tem uma grade de horários disponíveis, já tem uma turma de professores aí também disponíveis para as aulas. Então, a gente já vai estar recebendo inscrições, quem quiser participar das oficinas, das atividades. Inicialmente, a gente vai ter aulas de espanhol que vão se estabelecer uma vez por semana ou duas vezes por semana. As aulas, o grande diferencial dessas aulas é que a gente vai trabalhar entre 4 e 6 alunos nas turmas, então é praticamente uma aula super particular. Então, atender esses alunos de uma forma que a gente consiga mostrar não só a língua do espanhol, mas também mostrar um pouco de todo esse cenário, né, de arte, cultura e tudo mais. Então, esse é o grande diferencial do Instituto, para a gente estabelecer esse contato primeiro com as pessoas. Mas já vai estar disponível a partir das redes sociais, as pessoas já podem perguntar, já podem começar a se inscrever, né, para os cursos. A gente vai ter já determinado, a partir de julho, um intercâmbio de espanhol na Argentina. Então, as pessoas também podem se inscrever, vai ser uma viagem também de estudos, não só do espanhol, mas também integrando fotografia, integrando antropologia, sociologia, história da Argentina. Então, acho que vai ser muito bacana. Então, olha, temos vários projetos determinados aí ao longo do semestre e do ano.
Né? Que legal demais. Para quem quiser, então, conhecer a iniciativa, o grande start vai ser no dia 7 de março, né?
Isso.
Vai ter uma iniciativa que abre toda essa programação de forma mais oficial, vai ser no Ordovás que vai acontecer a iniciativa,
isso,
né?
Isso, no Centro de Cultura Ordovás, né? A gente espera que tenha um dia lindo pra gente fazer lá fora, senão a gente vai fazer dentro do Centro de Cultura, né? Então, faça chuva, faça sol, a gente vai estar fazendo esse movimento. E a gente começa com as aulas a partir do dia 16 de março. né?
Olha
então,
só.
Efetivamente, o dia 16 de março já começam as aulas, né? Tem aulas de manhã, de tarde, de noite, todos os horários.
Bem legal. Então, para quem quiser, já vai se aprumando. Aí, se você conhece pessoas que precisam, né? São imigrantes ou migrantes, enfim. O Instituto funciona junto com a sala de fotografia, que é no Edifício Estrela, no centro,
isso,
né?
Isso. Na Garibaldi 789, salão 77.
Tem algum telefone de contato já que a gente possa disponibilizar ou ainda
já,
não?
Já, pode ligar no 3534-8994 e aí a gente também pode entrar em contato pelas redes sociais e a gente já vai estar disponibilizando também o WhatsApp já com as informações aí para o pessoal poder entrar em contato e já começar as aulas.
Bacana. Para quem quiser, por exemplo, eu sei que tem muita gente, Liliane, que se interessa por pesquisar, né, entender melhor essa cultura, fazer costuras sociais, etc., a partir de iniciativas como essa, talvez possa ajudar, né? Então, inicialmente, as aulas são só para quem é estrangeiro.
Não, essa
é aberta.
A iniciativa é aberta para a comunidade. Então, a gente pensou em uma aula específica de língua portuguesa para estrangeiros, para poder auxiliar as pessoas, né? Porque a gente sabe que já tem outras iniciativas que funcionam, mas às vezes as pessoas não conseguem se encaixar especificamente, porque depende do nível, né?
Uhum.
Então, às vezes, tem cursos voltados especificamente para quem está começando esse processo, como esse casal que tu relatou, uhum, essa experiência, né? E algumas pessoas que já têm um tempo de experiência aqui, mas que precisam aprimorar essa língua portuguesa para casos comerciais, de trabalho, né, para fins mais específicos, que precisa evoluir um pouco mais na linguagem. E da mesma forma, a gente precisa que as pessoas também tenham conhecimento um pouco mais da língua portuguesa, não só para estrangeiros, mas para o mercado de trabalho.
É verdade.
Né, para se comunicar um pouco mais com as redes sociais, né, para se comunicar profissionalmente. Então, também vamos oferecer, na sequência, a gente já vai estar oferecendo curso também específico para isso.
E para quem gostaria, então, de aprender o espanhol, no caso, a língua, participar de intercâmbio, pode ser moradores da comunidade, tem uma idade mínima?
Não, a gente não estabeleceu exatamente. A gente vai ter uma turma de crianças, possivelmente, e aí adolescentes e adultos. Então, tá super aberto à comunidade.
Lembrando
assim,
que não é uma aula comum, né? Não é uma aula de espanhol, uma aula de português. Ela tem uma costura, passa, né, pela questão cultural, política, política, econômica, ela é um projeto que é um pouco mais elaborado, é mais ou menos isso,
isso,
né?
Isso, isso.
Para quem quiser participar, Lili, vocês fizeram um preço diferenciado, já tem uma tabela de preços, como é que vai funcionar isso?
A gente já tem mais ou menos estabelecido, a gente vai também fazer alguns convênios com algumas empresas, com algumas outras instituições, né? Para que possa também dar oportunidade para essas pessoas que trabalham, né? E que têm outros tipos de associações, também a possibilidade de poder fazer com um custo acessível. Então, eu não sei exatamente o valor agora, uhum, para me passar, mas os valores já estão mais ou menos estabelecidos. Vai ser um custo acessível, né? Um custo normal de uma aula de espanhol, mais barato que uma aula particular, no caso. E aí também dentro desses padrões de aula, de hora-aula, para poder estabelecer, então, toda essa questão cultural, social e tudo mais.
Muito
com
legal.
Material incluído.
Muito legal a iniciativa. Fica o convite, então, para as pessoas, viu? Sala de fotografia, já iniciando um novo projeto. Nasce em Caxias do Sul, Instituto Cultura Latina. O grande start vai ser no dia 7 de março, no Ordovás, com um grande evento. É uma festa que abre a programação. Já tem o currículo pronto de grade, né? De atrações, etc. Claro que outras coisas vão ser consolidadas ao longo do ano. Quem quiser participar, fica a iniciativa aqui, que vai funcionar junto com a sala de fotografia, que é no Edifício Estrela, sala 177. É isso, né?
Isso, 17º andar.
Bacana demais. Liliane, obrigada, viu, pela tua presença aqui, disponibilidade em falar desse tema e parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada, Beverly. Espero todos. A gente está reformulando a sala de fotografia, então está passando por processo de reforma para receber o instituto. Então, casa nova para receber tudo isso aí.
Ano 2020. Novo, casa isso. Nova, projeto novo.
Isso aí.
Legal demais. Obrigada, viu, Lili. Um abraço para você. A gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Hospital Pompeia, quem vê de perto, confia e escolhe. E a hora?